Bom dia novamente. Vamos para a nossa segunda audiência de hoje, com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e temos como a delegação o Sr. Presidente Francisco Rodrigues, Sr. Presidente, não, Sr. Bastonário, e a Doutora Patrícia Batista, assessora. Portanto, o assunto que vos traz aqui é sobre o relatório de atividades enviado ao abrigo do disposto número 1 do artigo 48 da Lei número 2 de 2013, 10 de janeiro, para apresentar informação sobre o exercício do poder regulatório, nomeadamente sobre registro profissional, reconhecimento de qualificações e poder disciplinar desta ordem. Portanto, os senhores devem ter tido acesso, à grelha de tempos, terão direito a uns 10 minutos iniciais, onde vão explanar todas as questões que acharem pertinentes para todos os grupos parlamentares aqui presentes. Depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e depois passaríamos novamente a palavra à delegação da Ordem dos Psicólogos para fazer o fecho desta audição. Estejam à vontade.
Muito obrigado, muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. É com muito gosto que hoje aqui estou mais uma vez junto de vós, mas agora com este enquadramento. Isto porque, ainda mais, foi por proposta da Ordem dos Psicólogos que este ponto, que agora consta da lei, relativamente à audição dos bastonários na sequência dos relatórios de atividades e, portanto, de modo a responderem sobre as atribuições das ordens anualmente, foi incluído e, portanto, é com muito gosto que aqui estou, ainda mais porque estou mesmo de saída e, portanto, há muito poucas semanas de deixar as funções. Muito obrigado e muito obrigado também por sempre me terem acolhido e escutado à Ordem dos Psicólogos neste espaço que é de todos nós. Relativamente às atribuições, eu gostava de começar por referir aquilo que tem sido o esforço feito pela Ordem dos Psicólogos, logo muito focado na defesa do interesse geral dos destinatários dos serviços. Foi, aliás, aqui mesmo, nesta sala, em 2017, que eu tive a oportunidade de afirmar, na altura, perante alguns senhores deputados e perante o senhor Ministro da Saúde, que a Ordem dos Psicólogos, quando estava mesmo no arranque do meu primeiro mandato, iria tentar cumprir absolutamente de forma escrupulosa aquilo que é a diferença entre uma ordem e, por exemplo, um sindicato, e, portanto, iria fazer esse trabalho mais focado naquilo que tinha que ver com os destinatários de serviços e com verdadeiramente o interesse público, do que propriamente confundindo esses papéis. Julgo que isso terá sido conseguido e fizemo-lo, julgo também indo além daquilo que costumava ser o papel mais comum das ordens. Fomos não só trabalhando naquilo que era a proteção por via do desenvolvimento da profissão, de uma melhor regulação e, portanto, cuidando desses interesses gerais dos destinatários por via do aumento da qualidade da prestação do serviço, mas também por via da promoção da literacia e de, portanto, tentarmos contribuir para que os portugueses e os cidadãos, de uma forma geral, residentes em Portugal, e não só, porque também o fizemos noutras partes do globo, na Europa e no resto do mundo, contribuir para uma maior literacia sobre os temas que se possam relacionar, possam estar em interação com a psicologia. Portanto, fizemos, é verdade, na área da saúde mental, mas fizemos muito para além disso. O relatório que certamente terão tido a oportunidade de consultar mostra, aliás, que nós, mais recentemente, passámos a desenvolver a nossa atividade sempre enquadrando dentro dos desafios societais e, portanto, fazendo tendo uma lógica de atuação, sempre tentando perceber como é que nós poderíamos estar a contribuir para o interesse público e para atingirmos certo tipo de objetivos, desde aqueles que tenham que ver com a pobreza, o combate à pobreza, até à justiça, à saúde, à educação, e, portanto, de uma forma, à crise climática, de uma forma bastante ampla e enquadrada dentro dos desafios societais. Aquilo que fizemos na área da promoção da literacia, fizemos não só no respeito por outras atribuições que estão aqui previstas, como com a elaboração de acordos com outras entidades públicas, nomeadamente, mas fizemos diretamente à população, com a produção de muitos documentos em formatos diferentes, de formatos de vídeo, formatos digitais muito variados, para tentar contribuir para um maior conhecimento, uma maior compreensão sobre como é que funciona o nosso comportamento, como é que funcionam os processos mentais, sobre cuidados da saúde mental, ou também fizemos sobre matérias mais amplas como estas, sobre como é que este mesmo tipo de situações da crise climática que estamos a viver, ou como é que as situações de pobreza podem impactar a nossa saúde, ou como é que essa mesma saúde psicológica pode ter um impacto, por exemplo, no que diz respeito às situações de pobreza. E, portanto, este foi o nosso principal enfoque em termos de trabalho. E aquilo que fizemos depois, em termos mais internos e que tem a ver com o desenvolvimento da profissão, foi no sentido de apoiar a que esta tarefa de promoção de literacia, de garantir que os destinatários dos serviços têm mais e melhor acesso, fosse conseguida. Sobre isso, fizemos, evidentemente, muitos alertas sobre algumas coisas relativas à condição do exercício da profissão, porque se os psicólogos e as psicólogas não tiverem disponíveis em serviços públicos, há uma fatia considerável, provavelmente cerca de metade da população portuguesa, que dificilmente consegue aceder a esses serviços. Ou fizemos também, e em 2023 foi o ano, às vezes é um exercício difícil porque já estamos no final de 2024, mas em 2023 foi também o ano onde concluímos um processo com as seguradoras, de modo a termos uma cobertura hoje em dia de seguros que cobre esta área da saúde mental, nomeadamente as consultas de psicologia, e isso foi um fator também importante para aumentar o acesso, para melhorar o acesso àquilo que são os serviços prestados pelos nossos profissionais. Mas fizemos isso em outras áreas também, como por exemplo na área das organizações ou na área da educação, e é bom de ver que existe hoje, apesar de tudo, um reforço dos recursos existentes, seja por aqueles, seja ao nível das escolas públicas, seja ao nível das escolas privadas, e, apesar de ainda subsistir uma situação profissional muitíssimo precária em algumas destas áreas. Por outro lado, na área das organizações, passou a haver também um maior recurso aos psicólogos e às psicólogas, e, portanto, o crescimento aí tem sido significativo, o que permitiu que hoje a situação do problema do desemprego não seja um problema com um significado muito expressivo na profissão, embora, como já disse, a precariedade, sim. Quanto à questão da mais específica da regulação, o Conselho Nacional, como podem ver no relatório, teve um crescimento em 2023 do número de processos. Esse crescimento julgo que advirá em grande medida de cada vez maior conhecimento que os clientes têm dos seus direitos e daquilo que é suposto esperarem dos psicólogos. E, por outro lado, há uma grande concentração de casos em termos de litigância propriamente no que diz respeito às responsabilidades parentais, casos que envolvem outro tipo de litígios, como divórcios, e que depois acabam por também resultar em litígios envolvendo psicólogos que fazem avaliações no âmbito de alguns destes processos, e portanto isso também tem tido um aumento. Quanto à questão daquilo que são as obrigações mais basilares, nós mantemos evidentemente os registros dos psicólogos, fizemos algumas coisas com isso no sentido do interesse público, como por exemplo com a ADSE, de modo a fazer um cruzamento de informação que permitisse prevenir eventuais utilizações menos rigorosas daquilo que é a comparticipação que a ADSE faz aos seus membros relativamente às consultas de psicologia e, portanto, hoje em dia há uma verificação que, de facto, se tratam de membros da Ordem ou não, e essa verificação é feita de forma eletrónica. Essa foi uma das coisas que fizemos utilizando o registro que temos de membros e que aconteceu nesse ano 2023. E também nós fizemos outra coisa que foi, também temos desenvolvido uma outra plataforma que tenta dar mais ainda a conhecer aquilo que é o Diretório de Psicólogos através de um outro site que fizemos aparecer e que permite um mapeamento em termos geográficos da presença dos psicólogos pelo país, permitindo maior facilidade de acesso aos psicólogos também. Depois, registar o aumento da formação que realizámos, que tem sido nos últimos anos uma realidade, mas particularmente em 2023 houve um crescimento muito grande, mais de 20 mil inscrições em formação dada pela Ordem, a custos bastante reduzidos, mas que mostra também uma grande adesão dos psicólogos à formação contínua e à necessidade de estarem permanentemente atualizados. E dizer ainda que, em termos de processo de acreditação, participámos, mas foi residual, fomos chamados a participar em cerca de 5 processos de acreditação de cursos que dão habilitação depois para o exercício da profissão. Não é uma coisa muito significativa, e também não é significativo o número de profissionais que temos registro que vão exercer a profissão para os estrangeiros. Estamos a falar de algo que medeia entre a centena e as duas centenas de profissionais nessa situação, e o mesmo se poderá dizer de profissionais que vêm de outros países para Portugal exercer a profissão. Estamos a falar de números também relativamente pequenos nessa mesma dimensão. E pronto, julgo que já atingiu o meu tempo. Depois, na declaração final, poderei responder a outras questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Isabel Fernandes, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Deputada Ana Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, Doutora Patrícia também. Bom dia aos senhores deputados. Neste momento, esta audiência é pedida no contexto, portanto, da apresentação deste relatório. Mas não podia deixar de ser mais oportuno, porque é a última vinda do Dr. Francisco, penso eu, não sei se ainda virá novamente, esta Assembleia do Dr. Francisco Miranda Rodrigues. E deixe-me dizer-lhe que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer aquilo que tem sido o trabalho feito à frente da Ordem dos Psicólogos. O meu contacto consigo é muito recente. Na realidade, estou deputada nesta legislatura e, portanto, tive a oportunidade, já num curto espaço de tempo, de poder estar com a Ordem, reunir com a Ordem, neste que é o nosso trabalho de deputados na Assembleia, várias vezes, o que denota, de facto, o trabalho que tem sido feito pela Ordem dos Psicólogos e pelo Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Não poderia deixar de aproveitar esta circunstância, que é uma circunstância formal, de homenagear este trabalho, porque, de facto, tem sido um trabalho de muita seriedade. Eu chego a dizer que, daquilo que houve ali, não havendo uma proximidade até a prévia àquela que é, aquele que é o vosso trabalho, vem da área da saúde, mas de uma área diferente, e, portanto, é um acompanhamento que agora é mais estreito. Eu chego a dizer que me parece que têm sido os psicólogos, têm sido, e a Ordem dos Psicólogos tem sido um verdadeiro parceiro na construção daquilo que é a importância da transformação da saúde mental e da importância de valorizar a saúde mental em Portugal, e, portanto, o nosso muito obrigada. Aproveito também para, não está cá a doutora Sofia Ramalho, mas dar-lhe também os parabéns pela nova eleição, desejar-lhe os maiores sucessos para o trabalho que ela vai desempenhar, uma continuidade neste que é o trabalho de ser feito, e com certeza que o seu cunho também vai ser importante e vai ser o cunho dela, e dizer que aquilo que é o sucesso dela será com certeza o sucesso também dos resultados e dos ganhos de saúde mental em Portugal, porque esta parceria, esta é uma estreita colaboração que tem sido reforçada nos últimos tempos. E, portanto, depois de fazer este balanço, não posso também deixar de... Daquele que tem sido o meu acompanhamento neste processo, dizer que é com muita satisfação que vemos nos últimos tempos o governo da Aliança Democrática, inclusivamente com dois ministros, neste caso estamos na Comissão de Saúde, mas também de salientar aqui a importância que o ministro e o Ministério da Educação deram à saúde mental e ao trabalho dos psicólogos e àquele que é o reconhecimento da vossa carreira e do vosso trabalho, e dizer que este governo tem feito, demonstra também uma visão diferente daquela que tem sido demonstrada até agora. A verdade é que a saúde mental tem um impacto diferente a partir da pandemia, e a partir daí as pessoas também começam a olhar de outra forma. Mas uma coisa é a valorização, outra coisa são as medidas, e nós só com este governo vimos medidas na prática que vêm estruturar uma medida que foi, e muito bem, de louvar, por exemplo, a contratação dos psicólogos nas escolas, a seguir à pandemia, a necessidade desta valorização, mas que agora passa a ser uma medida estrutural de um governo que valoriza a saúde mental e que tem dado vários sinais nesse sentido. Também nós no PSD acompanhamos esta valorização, sem dúvida nenhuma, e não posso deixar aqui só de reforçar duas medidas fundamentais, tanto no âmbito da saúde como no âmbito da educação. A partir daí, continuar a pedir que a Ordem dos Psicólogos continue a fazer o seu trabalho, dar uma especial atenção, sobretudo à formação que aqui nos também já referiu. Porquê? Porque nos parece que neste período de transformação, na promoção da saúde, na valorização que hoje é diferente, a consciência que todos nós temos daquilo que são os hábitos de vida, daquilo que é a promoção de relações saudáveis, que antes não eram abordados, e neste sentido a formação dos novos psicólogos, esta formação contínua para acompanhar esta transformação que está a acontecer em Portugal no âmbito da valorização da saúde mental é fundamental. E dar os parabéns mais uma vez à Ordem, mas também reforçar que o Governo, neste curto espaço de tempo, na saúde, tem duas medidas fundamentais, uma no plano de emergência e transformação da saúde, em que tem um eixo especificamente direcionado, um eixo urgente ou uma medida urgente para a contratação de psicólogos nos cuidados de saúde primários, está a ser cumprida na íntegra. Portanto, o Sr. Bastonário, penso que há algum tempo referiu a necessidade de duplicar a contratação dos psicólogos para os cuidados de saúde primários e que era importante contratar mais 100 até ao final de 2024. Neste momento acho que vamos ultrapassar, o que é uma grande satisfação. Portanto, neste momento já foram contratados mais 31, 60 vagas estão a decorrer e temos mais 40 vagas previstas até ao final de 2024. Portanto, esta medida é no plano de emergência e não estrutural, daí reforçar a valorização que o Governo tem feito. E também na saúde, além do plano de emergência, este reforço das vagas da contratualização dos psicólogos nas ULS tem sido também fundamental. Na educação, duas medidas também, portanto, aquela que foi o contrato e vinculação dos psicólogos nas escolas, foi um compromisso assumido por este Governo, foi também uma proposta do Sr. Bastonário que foi vista com atenção e com o valor que ela de facto merece, e portanto neste momento temos os psicólogos nas escolas contratados, ou foi reforçada a contratualização, e alguns com vinculação. E por fim, a medida que eu acho que é fundamental, que é o do cheque de psicólogo, que de facto vem, neste momento são os jovens, foi a prioridade deste governo, mas nós esperamos que durante os próximos tempos que seja uma prioridade para todas as pessoas de todas as idades, mas temos que começar por algum lado, e isto foi uma medida que eu acho que vai deixar uma marca no futuro. Neste momento todas as pessoas, todos os jovens, todos os jovens universitários terem a possibilidade de terem um diagnóstico, terem uma avaliação por um psicólogo que com acordo com o SNS é fundamental. E, portanto, deixar da nossa parte o compromisso para continuar a acompanhar também o vosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Sofia Andrade. Por favor.
Muito, muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, e a Dra. Patrícia Batista, agradecendo a presença nesta audição, agradecendo também a apresentação do relatório que aqui nos trouxeram e certamente todas as questões que nos vão esclarecer ao longo desta audiência. E desde logo a primeira referência que eu gostava de fazer é orientada para os profissionais que Vossa Excelência aqui representa. Quero aqui destacar o importante contributo que esta classe profissional presta à nossa comunidade, reconhecendo o trabalho que realizam em prol de uma sociedade mais justa, mais coesa, mais sustentável socialmente. E, portanto, pelo importante contributo que dão da promoção da saúde e do bem-estar de todos, o nosso muito obrigada. Mas quero aqui também reconhecer um importante passo que foi dado. É que em janeiro de 2024 foi reconhecido o título de especialista. Portanto, um título que é atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e é reconhecido pelo SNS, o que permite aceder à carreira de técnico superior de saúde. E digo que é um passo importante porque isto permite não só a valorização dos profissionais, mas visa também uma valorização da remuneração com esta passagem para a carreira de técnico superior de saúde. E isto vai também ao encontro de algumas declarações que o Dr. Francisco deu recentemente, dizendo que os profissionais nunca foram tão reconhecidos e tão valorizados como atualmente, ainda que muito graças à pandemia, mas portanto tem havido este reconhecimento, tem havido esta valorização que tão importante é. Isto dito, quero destacar alguns pontos que constam também do relatório que nos foi apresentado e começando por um aspecto que mereceu, por parte de Vossas Excelências, um grande envolvimento e falo da alteração aos estatutos das ordens. E no caso da Ordem dos Psicólogos, houve, enfim, um amplo debate, nomeadamente no que diz respeito aos atos próprios. E, entre outros aspectos, destaco a vertente da avaliação psicológica ou a componente da psicoterapia. Nós sabemos o quanto se debateram para que estes atos fossem reconhecidos e pudessem ser devidamente regulados. Não obstante, sabemos também que vão sendo conhecidas as diretrizes da União Europeia no sentido de eliminar as barreiras que existem entre profissões e, portanto, esta liberalização, se podemos chamar assim, continua a ser uma possibilidade. E dito isto, pergunto que avaliação fazem desta alteração dos estatutos e se entendem que saiu protegida esta necessidade da regulação dos atos dos psicólogos. Ainda um outro tema, os últimos governos, e este também já afirmou ter o mesmo entendimento, têm vindo a reforçar os psicólogos no SNS e nas escolas. Contudo, nós sabemos que este processo de contratação não é fácil, é muito burocrático e não se compadece com as reais necessidades que temos no dia-a-dia. Daí, mais uma vez, a importância do título de especialista, que em conjunto com a nova organização das ULS, permite contratar de uma forma muito mais fácil e mais célere aos psicólogos, já que deixa de ser necessário a abertura de um concurso nacional. Não obstante, a preocupação que nos tem chegado é que, apesar deste caminho ser importante, este investimento, importa, por outro lado, definir melhor de que forma é que esta rede pode trabalhar. Ou seja, os encaminhamentos de situações quando são identificadas nas escolas e esta articulação com o SNS, que idealmente seriam para os cuidados primários de saúde, dependendo dos casos e da gravidade, pode haver a necessidade de ser para contexto hospitalar. Portanto, temos um sistema desenhado com o intuito de servir a população, mas depois importa que haja uma boa articulação entre todos os intervenientes. Por isso pergunto, daquilo que é a vossa sensibilidade e experiência nesta área, como é que podemos cozer melhor esta rede, colocar esta rede a melhor servir e perceber se realmente estas preocupações que nos foram apresentadas têm realmente fundamento e que caminho é que podemos seguir para melhorar este sistema ou esta rede. E por fim, não posso deixar de fazer uma referência a uma medida do atual governo, que já foi abordada pela senhora deputada do PSD, e que nós vemos com algumas, para não dizer muitas, reservas. E falo do cheque psicólogo. Não obstante de ser importante qualquer tipo de apoio, nós consideramos que o investimento deve ser feito de um modo mais estrutural, com uma valorização destes profissionais no SNS e aumentando por esta via o acesso a cuidados de saúde. Mas chegados aqui, gostaria também de perceber qual é o vosso entendimento sobre esta matéria. Ou seja, nós estamos a falar num universo fechado de 100 mil consultas para alunos apenas do ensino superior, com um limite de 12 cheques por aluno. Sabemos também que os critérios de inclusão, de acordo com alguns profissionais da área que já se manifestaram, são demasiado restritivos, portanto, aquilo que a senhora deputada disse, que todos os alunos teriam direito a uma consulta de avaliação, bem, enfim, nós sabemos que efetivamente não é mesmo assim, e acresce ainda a preocupação com a falta de garantias do encaminhamento destes casos mais graves para os serviços de saúde. E, portanto, é sobre estas preocupações que peço que nos possam esclarecer sobre aquele que é o entendimento da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E para terminar, gostaria de deixar uma palavra de felicitação ao Sr. Bastonário, que está no seu mandato. Agradecer por estes oito anos de serviço à frente da Ordem e desejar os maiores sucessos para quem o virá servir, porque tem em mãos uma tarefa muito nobre e muito digna e que é preciso continuar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega com a Sra. Deputada Marta Silva, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Rodrigues, gostaríamos de começar por saudar, enquanto bastonário durante os últimos 8 anos da Ordem dos Psicólogos, e é com satisfação que o nosso grupo parlamentar participa nesta audiência para discutir o vosso relatório de atividades, que reflete, sem dúvida, um trabalho muito sério e empenhado na defesa da profissão e na promoção da saúde mental em Portugal. O vosso contributo para a regulação da profissão, proteção dos atos dos psicólogos e apoio à população tem sido inegável, já foi aqui referido e queremos sublinhar, e merece o nosso reconhecimento. E vou focar esta minha intervenção em três eixos: as recentes alterações aos estatutos, a saúde mental dos jovens e, finalmente, a inteligência artificial. Sobre as alterações aos estatutos, sabemos que a revisão da Lei das Ordens não foi um processo consensual. O próprio PS, na altura da sua aprovação, reconheceu que esta lei teria que ser posteriormente revisitada. Relativamente aos vossos estatutos, podemos destacar os avanços significativos que esta revisão trouxe, nomeadamente a proteção dos atos próprios e o fortalecimento das competências do Conselho Jurisdicional. Porém, sabemos que nem todas as ordens mostraram o seu contentamento face às alterações introduzidas, inclusivamente soubemos há dois dias, que a Ministra da Saúde anunciou a intenção de rever, por exemplo, o Estatuto da Ordem dos Médicos. E assim perguntava qual é que é a vossa posição relativamente a uma possível revisão, há essa necessidade ou não, e se sim, em que matérias? Sobre a saúde mental em Portugal, e aqui temos de destacar a gravidade da situação dos portugueses, sobretudo nos mais jovens, que consideramos ser uma das questões mais prementes da atualidade, e sublinhar aqui que em Portugal os números são de veras alarmantes. 1/4 dos jovens entre os 15 e os 24 anos apresenta sintomas de ansiedade ou depressão, e o suicídio continua a ser a segunda principal causa de morte nesta faixa etária. A pressão académica, a instabilidade económica, a insegurança quanto ao futuro, o impacto negativo das redes sociais estão, de facto, a criar uma geração marcada pela insegurança e pelo sofrimento psicológico. E neste âmbito, peço desculpa, ia saindo agora de palco, urge atuar, e entendemos fundamental reforçar a tal presença que se falou já aqui de psicólogos nos estabelecimentos de ensino, de forma a detectar precocemente situações e problemas e conseguirmos uma intervenção mais direcionada e particularizada. E neste contexto reconhecemos também que o trabalho da Ordem na promoção da literacia em saúde mental e na revisão do serviço de aconselhamento psicológico do SNS 24 é fundamental, mas será que estamos a fazer o suficiente para chegar a todos, sobretudo aos mais jovens? E sobre as medidas que foram aqui referidas, também gostava de saber a opinião sobre a real execução dessas medidas ao nível dos estabelecimentos de ensino. Finalmente, inteligência artificial. Gostaríamos de abordar este tema porque há um impacto crescente da inteligência artificial nas profissões relacionadas com a saúde e também, obviamente, na psicologia. Como já foi referido pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que defende que é urgente regular o uso da IA nas profissões de saúde, de forma a garantir que esta revolução tecnológica, que todas as revoluções tecnológicas da história trouxeram benefícios para o ser humano, é um facto, nunca foi despromovido, entre aspas, mas na verdade a Ordem dos Médicos propôs a criação de uma agência para a IA, uma ideia que eu gostava de saber qual é que é a vossa posição. Estas ferramentas podem ser poderosos aliados, mas levantam questões importantes, nomeadamente como é que vamos assegurar que estas tecnologias complementam as profissões e não as anulam. Relativamente à vossa profissão em específico, como é que está a preparar a integração da inteligência artificial na vossa prática e como é que pretende abordar desafios éticos e práticos que a IA traz à prática psicológica, garantindo que não há uma desumanização da vossa profissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também começar por cumprimentar-vos, e em particular o Dr. Francisco Rodrigues, e cumprimentar pelo seu exercício das funções enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, agradecer o relatório dos advogados, muito bem, dos psicólogos, agradecer o relatório que nos fizeram chegar, e é muito detalhado, eu creio que mostra bem não só o empenho que têm tido e o trabalho que têm feito, mas o que é a nova centralidade também da psicologia nas sociedades atuais, porque há um reconhecimento hoje em dia muito da valorização que deve ter, aliás, esta profissão, e por isso quero ser muito breve e centrar as questões naquilo que tem sido a nossa atividade e que tem a ver especificamente com a integração de psicólogos nos serviços públicos em Portugal e em relação ao qual temos procurado apresentar propostas, porque entendemos que é muito importante ter, obviamente, a vossa opinião e os vossos contributos para melhor podermos levar esta tarefa a cabo. A disponibilidade de psicólogos nos serviços públicos, seja na saúde, seja na educação, é de facto fundamental, e a Ordem dos Psicólogos tem feito trabalho nesse sentido de mostrar essa necessidade de reforço, porque se não for assim há uma fatia muito grande da população que de facto fica sem acesso a este tipo de serviços. Mas a integração de psicólogos, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja nas escolas públicas, seja em outras áreas essenciais, obedece naturalmente não só ao reconhecimento das carreiras e à valorização dessas carreiras, como à criação de vagas, mas também a uma valorização salarial que não tem sido acompanhada do nosso ponto de vista. E por isso, aproveito a vossa presença aqui, se nos podem dar algumas indicações daquilo que tem sido o vosso trabalho e que perspectivas é que defendem, tendo em vista a necessidade do reforço de psicólogos nos serviços públicos, quais são as áreas em que devemos intervir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço todas as intervenções aqui prestadas hoje. Passaria novamente a palavra ao Sr. Bastonário para a sua intervenção final.
Muito obrigado pelas vossas questões e pelas vossas palavras simpáticas também. Começaria então pela questão dos atos. De facto, o reforço dos atos foi um aspecto bastante importante. Aquilo que há agora como desafio é fazer com que isso depois, na prática, se verifique e que tanto as ações de fiscalização como as ações da justiça são consequentes relativamente àquilo que foi a proteção do ato. No que diz respeito a um aspecto em específico do ato, que diz respeito à psicoterapia, consta da lei que aprovou os nossos estatutos a obrigatoriedade de haver uma regulamentação da atividade da psicoterapia e sobre isso é importante que se assegure, acima de tudo, que no que diz respeito a aspectos que impactam a saúde das pessoas, se tenha em conta uma decisão do ponto de vista regulatório que acautela isso mesmo. E para isso significa que o aspecto da regulação deve estar assegurado. Nós achamos por isso que, se for feito no âmbito das ordens já existentes da saúde, isso fica acautelado e é a solução mais simplificada de o fazer. Depois, a questão da formação e, portanto, e dos restantes requisitos para o exercício desta atividade. E, nesse aspecto, existem já, no âmbito das ordens da saúde, critérios para o exercício desta atividade pelos seus membros. E, portanto, na verdade, existe já alguma regulação, embora ela não tenha sido totalmente uniformizada entre as várias ordens da saúde. E, portanto, o que consideramos é que, independentemente daquilo que são os ventos de liberalização, que sabemos que são frequentes, umas vezes com mais intensidade do que outras, mas são frequentes, que é importante acautelar-se quando isso é feito. Aquilo que é uma dimensão de proteção da saúde das pessoas continua a não ser esquecida. E, na verdade, até hoje, as profissões que estão na diretiva que protegeu profissões da saúde e até excepcionou relativamente à sua formação, a diretiva europeia, foi exatamente nesse sentido e ninguém até hoje questionou propriamente muito essa diretiva. O problema de respeito aos psicólogos e às psicólogas é que esta diretiva foi há muitos e muitos anos atrás, no caso português não existia ordem, e ninguém se lembrou que os psicólogos também eram uma profissão da saúde e, portanto, a diretiva não tem os psicólogos lá. Eu já expus isto à Comissão Europeia, já expus isto aos senhores eurodeputados por mais do que uma vez e à própria Direção Geral, à DG Santé, porque é uma falha do próprio sistema não ter integrado os psicólogos aí. E portanto, se calhar, esta, pelo menos no que diz respeito à nossa profissão, esta questão estaria bastante diferente daquela que é hoje. Portanto, o que eu deixo como mensagem aos senhores deputados é que, independentemente daquilo que seja o modelo que venha o Governo a apresentar à Assembleia da República, conforme está estipulado, que seja acautelada esta dimensão de proteção da saúde, com os tais requisitos, e que, enfim, se evite fazer um downgrading tremendo, portanto, passarmos a ter uma ação numa atividade que é de elevada especialização em qualquer uma das profissões de saúde, é em cima das formações básicas dos profissionais, temos depois uma formação de especialização nesta área, e não fazermos de uma formação de especialização uma outra coisa à parte, que é agora uma profissão, mas uma profissão em que, no fundo, deixa de ser uma especialização muito grande, porque é em cima de alguém que tirou o direito, ou de alguém que tirou a gestão, ou que tirou a economia. Portanto, julgo que isso não asseguraria a proteção das pessoas. Depois, relativamente às questões de articulação, temos chamado muita atenção, preocupa-nos bastante. Ainda agora, a semana passada, tivemos uma reunião com a tutela a propósito deste assunto. Talvez começar por uma ação que pudesse tornar transversal tudo o que diz respeito à intervenção precoce em Portugal, numa revisão do modelo atualmente existente, que na atualidade não está a ter a capacidade de ser aplicado e está a deixar sem proteção muita gente e sem resposta precoce, com aquilo que a evidência científica demonstra ser um elevado impacto negativo de não estarmos a conseguir fazê-lo e também um elevado impacto económico. Os economistas são talvez daqueles que mais têm referido a importância desta intervenção precoce e, portanto, é um bom exemplo e uma boa matéria. Aliás, o Governo, pelo menos na reunião que tivemos, mostrou alguma intenção de poder tentar trabalhar isso de forma mais transversal. Seria um ótimo passo se isso viesse a acontecer. Quanto ao cheque psicólogo, os critérios de exclusão são para a proteção das próprias pessoas. Eu sei que existe muita necessidade que não é coberta por aquilo que o cheque psicólogo responde, mas o cheque psicólogo foi desenhado para responder a algumas coisas e não pode responder a tudo. Não pode por critérios que são critérios deontológicos, efetivamente, e de evidência científica sobre aquilo que é possível fazer de intervenções num contexto que não é multidisciplinar e, portanto, que tem limitações para determinado tipo de problemas mais complexos, seja pela duração dos sintomas, seja pela tipologia dos problemas e que não permite que seja numa situação individual sem um complemento de outros profissionais a fazerem também o acompanhamento. Daí que as respostas estruturais continuam a ser críticas e são aquelas que permitem dar resposta a algumas das situações que o cheque psicólogo não permite. E por isso nós sempre dissemos desde o início que a medida seria positiva se fosse uma medida complementar. E, portanto, enquanto medida complementar, parece-nos que está a garantir que existe um aumento da capacidade de resposta que se dá a estas pessoas que precisam de apoio, mas ela não conseguirá dar resposta a algumas das situações. E eu percebo que os profissionais possam estar preocupados, alguns deles, com o facto de como é que fazem para determinadas situações, até porque a medida é nova, mas também está previsto, relativamente às situações de emergência, que, e isso já acontecia anteriormente, as situações de emergência, apesar de tudo, são aquelas que, entre todas as respostas existentes, melhor resposta hoje em dia têm. E, portanto, já o serviço de aconselhamento psicológico da linha SNS 24 fazia o encaminhamento para situações urgentes, e aqui também esse acompanhamento de situações urgentes está previsto. E, portanto, desde que a sua operacionalização, de facto, funcione e não se detectem problemas aí, foi acautelado no desenho da medida precisamente isso e, portanto, o que é importante é que agora se avalie de que forma é que está a conseguir fazer essa implementação de acordo com o que estava previsto, mas faz sentido que para a proteção das pessoas, esse desenho mais limitativo. As recentes alterações aos estatutos, eu gostaria apenas de referir uma coisa. O que estamos aqui a fazer hoje foi um aspecto positivo das alterações aos estatutos. Não era necessário, na minha opinião, estar na lei para que estivéssemos aqui todos os anos a fazer isto, mas isto sim é o que para nós nos faz sentido. Não nos faz sentido o Conselho de Supervisão, que na nossa opinião não vai acrescentar nada ao escrutínio feito sobre as atribuições das ordens e, em alguns casos, vem complicar o funcionamento das ordens. Eu, infelizmente, não consegui deixar 3 regulamentos completamente cá fora, porque embora tenham sido aprovados em todos os órgãos, como o Conselho de Supervisão não conseguiu ser instalado porque não houve acordo entre as pessoas que foram eleitas para o Conselho de Supervisão para finalizarem a sua instalação, nunca houve possibilidade de aprovar regulamentos na sua última instância e isso é um problema para o funcionamento da Ordem. Portanto, alguns aspectos sim poderiam beneficiar de alguma revisão, aspectos pontuais, nos estágios também há um aspecto, mas é de pormenor, que também poderia merecer revisão. Relativamente à saúde mental, eu acho que das minhas respostas até aqui já se depreende que não estamos a fazer ainda o suficiente, estamos felizmente a fazer cada vez mais do que o que fazíamos, felizmente quando olhamos para trás vemos isso, é bom, isso é positivo, mas sim, falta muito. Falta muito porque os problemas, nós andamos a correr atrás do prejuízo, já andávamos e agora com aquilo que foi o retrato que aqui muito bem traçaram, continuamos a correr atrás do prejuízo, logo sim, temos aqui um problemas que provavelmente também têm que ser resolvidos com respostas mais estruturais e de contexto, porque senão não haverá também intervenções individuais que alguma vez resolvam. Mas a verdade é que nós estamos muito longe do reforço mínimo que precisamos. Estamos finalmente a fazer o esforço que vai permitir chegar à tal duplicação, pelo menos a jogar para os compromissos que neste momento caminham para ser cumpridos e, portanto, se isso acontecer, será bom, mas é bom não esquecermos que de onde é que partimos. Partimos muito lá atrás e, portanto, ainda temos muito para recuperar, infelizmente. Relativamente à inteligência artificial, quanto à questão da agência, enfim, eu não conheço a proposta em concreto, enfim, assim, em teoria pode fazer algum sentido, mas tem que ver mais com a forma como eu vejo o conteúdo de uma agência dessas e não sei qual é que é a proposta do meu colega da Ordem dos Médicos e portanto, não consigo comentar muito mais do que isso. Agora, que há aqui uma questão importante para as profissões da saúde, há. Nós, na nossa parte, o que entendemos é os profissionais devem, desde já, estarem em condições de terem literacia sobre este assunto, usarem o que existe disponível e contribuirmos cada vez mais na construção das soluções que são baseadas em inteligência artificial e munirmos da inteligência artificial de uma forma que seja eticamente aceitável para melhorar a intervenção que podemos ter. É tomar em mãos esta situação, uma vez que não me parece que possamos fazer alguma coisa relativamente ao curso da história nesta matéria. Podemos, talvez, sim, condicionar a forma como a integração destas ferramentas vai ser feita. E, portanto, a regulação parece-me importante, parece-me francamente importante, mas nesta perspectiva de que me parece mais ou menos inevitável que venhamos a utilizar estas ferramentas, e por isso o que já fizemos foi começar a preparar isso e desenvolvemos, aliás, uma coisa que é pioneira em termos mundiais, eu vou terminar, pioneira em termos mundiais, temos uma aplicação baseada em ChatGPT-4o, que permite ajudar um assistente virtual para os psicólogos, disponível gratuitamente na área pessoal de todos os psicólogos, e que podem utilizar para apoiar a sua intervenção. Retiram dúvidas de alguns aspectos que têm a ver com linhas de orientação que a própria ordem emitiu, podem ajuda na reflexão ética e depois coisas mais administrativas relacionadas com a ordem. É pioneiro, ninguém até hoje tinha desenvolvido isso, e parece-me que é por este tipo de intervenções que também podemos introduzir a realidade, estas realidades tecnológicas. Fizemos o mesmo com a realidade virtual. Todos os psicólogos que hoje em dia entram no estágio profissional da Ordem, todos eles passam por um módulo de dilemas éticos que tem uma componente de realidade virtual, onde simulam, em realidade virtual, simulam um dilema ético com o cliente. Portanto, mais uma vez também, é algo que não existe em mais nenhuma outra parte do mundo na preparação de profissionais da nossa área. Portanto, é isto que estamos a fazer. Mesmo para terminar, relativamente ao que está a ser feito ou não em termos de valorização, de facto aí é que falta bastante, apesar de tudo. Foram dados alguns pequenos passos, foi prometido agora relativamente aos psicólogos das escolas a sua vinculação em grande medida. Isso será um caminho positivo se vier a acontecer, e espero que assim seja, acredito que sim. Relativamente à saúde, aí ainda não temos propriamente grandes compromissos, e há um problema que fica para o futuro para resolver, tanto aí na saúde como no que diz respeito à área do setor social. É que daqui a uns anos nós não vamos ter psicólogos e psicólogas disponíveis para trabalhar nestas áreas. Não é possível, porque não há qualquer alteração das suas condições há muitos e muitos anos. No setor social, no setor da saúde, como o setor social ainda é pior, vai-se buscar muita gente, saem os mais experientes para o privado e entram profissionais mais jovens para o setor público, e portanto não se sente essa falta, não se vai sentir nos próximos anos essa falta. Mas no setor social, os tempos de permanência no setor social começam a ser curtíssimos, um ano, dois anos máximo. Estamos a falar de vencimentos entre 900 e 1.200 euros, enfim, e isso já é upa-upa. Portanto, estamos com um problema muito grave aí, que se também nada for feito, o que vai acontecer é que não vai haver profissionais destes para trabalhar primeiramente na área social. E pronto, muito obrigado. Eu espero ter respondido, se não respondi a tudo, a quase tudo. Muito obrigado pela vossa atenção, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só para terminar, eu sendo da formação de Psicologia, agradeço estes 8 anos. Acho que muita coisa tem-se evoluído, mas é como diz, acho que ainda há muito para fazer. E a questão, essencialmente, a literacia tem que continuar a ser reforçada, a literacia para uma saúde mental, porque todos damos atenção cada vez mais que a saúde mental é fundamental, mas se calhar não damos a atenção devida, como damos se calhar a outras situações do nosso corpo e a outras especialidades que muitas vezes recorremos. E dizer que esta questão da avaliação precoce é fundamental, principalmente no meu ponto de vista, quando se fala de uma lei que existe, que está bem feita, mas que devia estar regulamentada, que é da educação inclusiva, e aqui a avaliação precoce seria fundamental para o desenvolvimento de determinadas crianças, de uma forma mais específica e mais correta. Mais uma vez, muito obrigada e desejo-vos o maior sucesso no futuro. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.